Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 na Tri. Hoje, vou resumir e analisar o livro A Finança Mundializada, Raízes Sociais e Políticas, Configuração. Consequências em uma obra de economia política crítica publicada no Brasil pela Boitempo, associada ao debate de François Chesnais sobre a mundialização financeira. Embora o registro editorial destaque Pierre Salama entre os autores, trata-se de uma coletânea organizada por Chesnais, com participação de pesquisadores como Suzanne de Brunhoff, Catherine Sauviet, Gérard Dumenil, Dominique Lévy, Claude Serfati, Dominique Plihon, Mamadou Camara e o próprio Salama. O livro examina a financiarização contemporânea como fenômeno histórico, institucional e geopolítico, e não apenas como expansão técnica dos mercados de capitais. Seu propósito é explicar como o poder financeiro se articula com estados, empresas, investidores institucionais e hierarquias internacionais, especialmente sob a hegemonia norte-americana. A obra interessa por combinar análise monetária, crítica do capitalismo contemporâneo e investigação das consequências sociais e políticas da liberalização financeira, com atenção particular aos países em desenvolvimento e à América Latina. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a mundialização financeira como construção social e política do capitalismo contemporâneo. O eixo central do livro é a recusa de tratar a globalização financeira como processo neutro, espontâneo ou puramente tecnológico. A obra a interpreta como resultado de decisões políticas, mudanças regulatórias, estratégias empresariais e transformações nas relações de classe. Essa abordagem desloca a análise da ideia de mercados autônomos para a investigação das condições que permitiram ao capital financeiro adquirir poder disciplinador sobre empresas, estados e trabalhadores. A mundialização das finanças aparece, assim, ligada à liberalização dos fluxos de capitais. Desregulamentação financeira e a crescente mobilidade de ativos em escala internacional. O ponto relevante é que essa mobilidade não elimina a política. Ao contrário, depende de instituições estatais, bancos centrais, normas jurídicas e arranjos monetários, que garantem a circulação e a valorização dos capitais. A coletânea mostra que a financiarização altera o ritmo da acumulação econômica, pois torna a rentabilidade financeira uma referência para decisões produtivas, estratégias corporativas e políticas macroeconômicas. O resultado é uma economia mundial Eng, é lógica de valorização dos ativos, tende a se impor sobre objetivos sociais mais amplos, como emprego, estabilidade produtiva e desenvolvimento nacional. Em segundo lugar, hegemonia norte-americana, dólar e poder geopolítico na arquitetura financeira internacional. A obra dedica atenção especial à ligação entre finanças globais e a hegemonia dos Estados Unidos. O argumento não se limita ao fato de Wall Street ocupar posição central nos mercados de capitais. Ele envolve também o papel do dólar, a influência das instituições norte-americanas e a capacidade do país de combinar poder econômico, político e militar. Essa perspectiva permite entender porque a instabilidade monetária internacional não pode ser analisada apenas como problema técnico de taxas de câmbio. Ela está relacionada à posição assimétrica dos países no sistema financeiro mundial e à capacidade da potência dominante de financiar déficits, atrair capitais e impor padrões institucionais. A coletânea também associa esse poder financeiro às transformações do sistema militar industrial norte-americano, mostrando que a financiarização não opera isolada da estratégia estatal e da segurança internacional. A combinação entre dependência externa, fluxos globais de capitais e política externa agressiva cria riscos sistêmicos que ultrapassam o campo econômico. Dessa forma, o livro oferece uma leitura em que moeda, crédito, dívida, mercados financeiros e poder militar compõem uma mesma estrutura de dominação internacional. Em terceiro lugar, fundos de pensão, fundos mútuos e o novo poder acionário sobre as empresas. Outro tema importante é o papel dos investidores institucionais. especialmente fundos de pensão e fundos mútuos norte-americanos, como protagonistas da finança mundializada. A obra destaca que esses agentes concentram grande volume de recursos e exercem influência crescente sobre a gestão empresarial. A importância deles não está apenas no tamanho de suas carteiras, mas na forma como condicionam as empresas a perseguir metas de rentabilidade. Valorizato acionaria e distribuição de resultados aos investidores. Esse poder acionário muda a relação entre propriedade e controle, pois administradores passam a responder a pressões permanentes dos mercados financeiros. A consequência é uma reorganização das prioridades corporativas decisas sobre investimento, emprego, salários, fusais. Aquisição e endividamento tendem a ser avaliadas pela capacidade de elevar retornos financeiros no curto ou médio prazo. A análise é relevante porque mostra que a financiarização não é externa à produção. Ela penetra a governança das empresas e reconfigura a maneira como o capital industrial se relaciona com acionistas, credores e mercados de ativos. Assim, o livro ajuda a compreender por que a expansão financeira pode coexistir com reestruturações produtivas, precarização do trabalho e maior instabilidade econômica. Em quarto lugar, inserção paradoxal dos países em desenvolvimento na globalização financeira. A participação de Mamadou Câmara e Pierre Salama chama a atenção para a inserção diferenciada dos países em desenvolvimento na mundialização financeira. A obra edita uma interpretação simples, segundo a qual a abertura aos capitais internacionais produziria automaticamente modernização, crescimento e convergência. Em vez disso, examina efeitos contraditórios, especialmente quando a entrada de recursos ocorre por meio de investimento direto estrangeiro, endividamento externo ou dependência de mercados financeiros voláteis. Para economias periféricas, a integração financeira pode ampliar acesso a crédito, tecnologia e circuitos produtivos internacionais, mas também pode aprofundar vulnerabilidades cambiais, limitar políticas industriais e subordinar decisões nacionais às expectativas dos investidores. O caráter paradoxal está justamente nessa combinação de oportunidades e dependências. A entrada de capital pode estimular setores específicos em resolver fragilidades estruturais, como desigualdade, baixa diversificação produtiva e exposição a crises externas. A análise é especialmente útil para pensar a América Latina, região marcada por ciclos de abertura financeira, crises de balanço de pagamentos e ajustes macroeconômicos. O livro mostra que o lugar ocupado por um pez na hierarquia internacional condiciona os efeitos da globalização financeira, tornando insuficiente qualquer diagnóstico baseado apenas em abertura de mercado. Por último, instabilidade monetária e insaciabilidade do capital financeiro por superlucros. A coletânea explora a instabilidade como característica estrutural da finança mundializada, e não como acidente ocasional. A busca contínua por rendimentos elevados. Valorização rápida de ativos e vantagens competitivas entre praças financeiras cria pressões sobre moedas, juros, dívidas públicas e desses empresariais. A noção de insaciabilidade do capital financeiro aparece como forma de descrever uma dinâmica em que os limites sociais e produtivos da economia são tensionados pela exigência de ferrei. Retornos crescentes. Essa lógica não elimina a relação com o capital industrial, pelo contrário, aprofunda sua interpenetração. Empresas produtivas recorrem a mercados financeiros, administram carteiras, respondem a acionistas e adaptam estratégias à avaliação dos investidores. Ao mesmo tempo, os mercados financeiros dependem da apropriação de fluxos de renda gerados na produção, no trabalho e no orçamento público. A obra ajuda a entender por que crises financeiras frequentemente se convertem em crises sociais desvalorizais cambiais, fuga de capitais, desemprego. Austeridade fiscal e reorganizações empresariais requeem sobre a sociedade de modo desigual. Sua contribuição está em conectar mecanismos monetários e financeiros a consequências políticas concretas, evitando uma análise restrita a indicadores de mercado. Em conclusão, a finança mundializada deve ser lida por estudantes e pesquisadores de economia, ciência política, sociologia econômica, relações internacionais e estudos latino-americanos, além de leitores interessados em compreender a financeirização para além da linguagem técnica dos mercados. Seu benefício intelectual está em oferecer instrumentos para analisar como fluxos financeiros, hegemonia monetária, investidores institucionais, empresas transnacionais e estados formam uma estrutura de poder. O livro também é útil para quem deseja interpretar crises financeiras. Dependência externa e políticas macroeconômicas de países periféricos, sem reduzir esses fenômenos a erros de gestão local. Em comparação com obras introdutórias sobre globalização ao Manual de Finanças Internacionais, a coletânea se destaca por sua perspectiva crítica e multidisciplinar. Ela não descreve apenas instrumentos financeiros ou instituições, investiga as raízes sociais e políticas que tornam a finança uma força organizadora do capitalismo contemporâneo. Outro diferencial é articular a hegemonia norte-americana, o papel dos fundos de pensão, a governança acionária e a inserção dos países em desenvolvimento a um mesmo quadro analítico. Por isso, a obra permanece relevante como referência para compreender os vínculos entre poder financeiro, instabilidade global e consequências sociais da liberalização dos capitais. Se você quiser apoiar Pierre Salama, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!